Lagoa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, o Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate e analisa temas do nosso dia a dia, sempre de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador, de Santo André. E você liga para cá, participa, dá a sua opinião, 4435-9020, ou pelo e-mail programasbn@uol.com.br. Se você preferir, você manda uma cartinha para a gente. Você manda uma carta para a rua Itapiranga, 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Lembrando também para os ouvintes de Santa Juliana, em Minas Gerais, que nos escutam pela retransmissão, podem enviar e-mail para o programa sbn@uol.com.br. Lembrando que é possível também ouvir o nosso programa pela internet, pelo www.semeador.org. Nós estamos aqui com o programa Semeando a Boa Nova, lá na equipe de técnica, acompanhando, fazendo todos os arranjos técnicos, o Valdir Manente. Na mesa de som, aquele que mexe nos botões maravilhosos, fazendo o som chegar até você aí, o Luiz Carlos. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. E hoje nós estaremos aqui fazendo o programa, por enquanto, com a nossa equipe aqui, o Sérgio, eu, a Cristina, o Valdir. Nós vamos estar falando sobre o tema Meu Reino Não É Deste Mundo, um tema muito importante para você ligar para a gente, para falar um pouquinho das relações de Jesus com o planeta, da dimensão crística de Jesus, da existência de outros mundos. No programa de hoje nós vamos conversar sobre a realeza de Jesus, segundo a filosofia espírita codificada por Allan Kardec. Sérgio, vamos falar aqui, Sérgio, bater um papo aqui sobre esse tema, Meu Reino Não É Deste Mundo. Quando é muito comum a gente ouvir aí expressões do tipo, não, Jesus, Deus, Deus, Jesus, Jesus e Deus, são a mesma entidade, Sérgio?
Turíbio, isso está ligado a um dogma da Igreja Católica, um dogma que foi instituído num dos concílios, eu não me lembro se foi em concílio de Ceia,
Em 431, pelo concílio de Éfeso, na cidade de Éfeso.
Eu realmente não lembro, é concílio de Éfeso. Foi o dogma da Santíssima Trindade. Os concílios, a igreja naquela época se reunia para decidir sobre matérias de fé, né? Uhum. Então existiam alguns pontos, como existem ainda hoje, vários pontos obscuros na Bíblia, e eles reuniam os bispos, os cardeais e tomavam uma decisão estabelecendo qual seria a orientação da igreja num determinado assunto. E uma das dúvidas que existia era com relação a essa história de Jesus e Deus, como é que ia ficar. E se instituiu lá atrás, naquela época, um dogma dizendo que o dogma da Santíssima Trindade, onde se determinou, onde a igreja disse que Deus, Jesus e o Espírito Santo seriam uma única entidade e uma única pessoa. Porém, a gente, olhando os textos bíblicos e olhando a própria trajetória de Jesus, Jesus sempre deixou muito claro que ele se colocava na condição de filho de Deus, ele se colocava na condição de um dos nossos irmãos. E é assim que o Espiritismo entende, embora respeitemos a opinião de cada uma das religiões, a concepção que cada uma das religiões tem a esse respeito, para nós espíritas fica muito claro que Jesus é um espírito igualzinho a nós. Mesmo porque não haveria por que ser diferente. Porque se a gente imaginasse Jesus como alguém diferente, a gente veria um Deus que não seria justo, que teria criado alguém diferente. Pode-se dizer que Jesus é Deus que se fez carne. Também isso não teria muito sentido, porque Deus, como Todo-Poderoso, como inteligência suprema que criou o universo, não haveria necessidade dele se fazer carne para se fazer presente entre nós. Ele está presente entre nós em tudo, em absolutamente tudo. O que ele fez foi enviar um espírito extremamente evoluído, um espírito que é seu filho também, que é uma entidade diferente de Deus, para ajudar a nós, para ajudar a estabelecer aqui na Terra o reino de Deus.
Agora, deixa eu aproveitar, Sérgio, só complementando aí, até você fez uma explicação muito clara para o nosso ouvinte aí, mas é importante entender um pouquinho essa questão desse concílio aí, esse concílio de Éfeso que aconteceu na cidade de Éfeso, na Ásia, no ano de 431, concílio que era uma reunião dos signatários da mesma crença, daqueles que fizeram profitentes da mesma crença, no caso a Igreja Católica na época, e eles se reuniram para debater uma questão que estava sendo muito controvertida na época, uma questão que foi levantada por um monge chamado Nestório. E este monge, o Nestório, ele dizia que Jesus tinha uma parte humana, uma parte humanidade e uma parte divina. E que Maria, a mãe de Jesus, ela era mãe da humanidade, da parte da humanidade de Jesus. Daí até hoje a gente fala que Maria é mãe da humanidade, né? E que Jesus tinha a sua parte humana e a sua parte divina, que eram duas partes. E nesse concílio, então, para evitar qualquer tipo de complicações para interpretar isso, ficou determinado que o Nestório estava errado. Ficou determinado que o Nestório estava errado e que a partir de então deveria ser considerado Jesus uma pessoa só. A parte divina e a parte humana juntos, e acabou Jesus, então daí vem essa situação. E que todos aqueles que fossem contra isso, né, seriam aqueles que estariam contrariando a fé cristã. É por isso que surgiu esse dogma.
É, mesmo porque se você pegar os textos bíblicos, você vê o texto do Novo Testamento, você vê que ora Jesus se coloca como filho de Deus, e tem um momento em que ele pega e ele declara expressamente, né, eu e o Pai somos um. Mas é difícil para a gente, a essa altura dos acontecimentos, 2000 anos depois e trocentas traduções depois, né, da Bíblia, porque isso foi escrito num hebraico muito antigo, que era difícil até você ter as palavras exatas para poder transcrever, para poder traduzir uma ideia. Então é difícil saber exatamente o que se foi dito naquela época. Mas quando a gente percebe pelos exemplos de Jesus, pela trajetória de Jesus enquanto que ele esteve entre nós fisicamente, né, como corpo e não como espírito, porque como espírito ele continua entre nós a todo momento até hoje, quando ele falou que eu e o Pai somos um, ele queria mostrar a identidade de princípios, a identidade de valores, que ele trazia efetivamente a mensagem pura do Pai para nós. E é aí que entra aquela história de que o meu reino não é desse mundo. Você pode falar para a gente, Turíbio, o que Jesus queria dizer exatamente quando ele falava que o meu reino não é desse mundo? Para nós espíritas, o que é que isso significa?
Pois é, essa é uma frase muito interessante, né, Sérgio? Porque dizer que Jesus era um rei, era comum naquela época, chamavam Jesus de rei, né? Mas você é o rei. E Jesus disse assim, mas o meu reino não é daqui, o meu reino não é deste mundo aqui, do mundo material, né? O meu reino é outro reino, é um reino de felicidade, de amor, é um reino que não se compara com a opressão que se sofria na época, com as desigualdades, com toda aquela situação de opressão que eram exercidas sobre os mandatários, sobre os povos, né? Então o reino de Jesus era um reino diferente, era um reino que não era daqui, era um outro local. Era um reino mais completo, um reino com amor, com paz, né? Então, por isso que Jesus falava isso, e isso criou alguns problemas para os povos na época, né? Porque todo mundo achava que o reino de Jesus era aqui, e que aqui, que neste reino existiriam as benesses para quem estivesse ali. Benesses materiais. E não era assim. Não tinha benesses materiais no reino de Jesus. O reino de Jesus era um outro tipo de benesse, era benesse espiritual. Uma benesse de satisfação espiritual e não material. Então os seguidores de Jesus, quando viram que ali não tinha nada para se ganhar materialmente, começaram a abandoná-lo. Tanto é que ele ficou só com 12. Os 12 que seguiram ele até o final. Porque do contrário, dizer que o reino dele não era daqui, bom, então vou seguir alguém que não tem nada para me oferecer. E foi exatamente a opção daqueles que o seguiam na época. Não ficar com ele, porque o reino dele não era daqui, era de outro lugar que não daqui, um lugar melhor do que esse, com certeza.
Para a gente poder interpretar o texto bíblico adequadamente, a gente precisa contextualizar. Então a gente precisa lembrar que naquela época, lá naquela região, aquele povo, né, os judeus de então, eles estavam sob o domínio do Império Romano. E já há muitos anos eles estavam esperando a chegada de um libertador. um rei, né, que viesse libertá-los do jugo romano. E eles começaram a ver Jesus, que Jesus chegou, porque imagina só a presença espiritual de Jesus, imagina só o magnetismo de Jesus, você realmente sentia que estava diante de uma pessoa assim muito especial, né? Então eles começaram a ver Jesus como aquele libertador, aquele que viria até pela espada para libertá-los do jugo romano. Foi quando Jesus, naquele instante, procurou deixar bem claro para os seus seguidores que não, que aquela parte política, aquela parte da dominação do Império Romano sobre os judeus não tinha nada a ver com ele. O reino dele era de outro mundo, ele vinha trazer uma outra verdade que não aquela verdade material. Como você bem disse, nesse instante, naquela hora que Jesus pegou e deixou bem claro que ele não era aquele libertador, o libertador das coisas do mundo, das coisas mundanas, as pessoas começaram a abandoná-las porque não era isso. As pessoas estavam querendo alguma coisa mais imediata, não esse reino de Deus.
E foi a grande frustração, né? Quando Jesus entrou em Jerusalém, que esperava Jesus entrar com toda a pompa, né? De um libertador que vinha para se libertar, fazer o povo se libertar do jugo romano. E nisso ele entra montado num jumentinho, né? Ele, mas esse é o nosso rei aí que vem nos ajudar, que vem libertar-nos do jugo. Então foi aquela frustração, né?
Ô Valdir, conta pra gente aqui, Valdir, o que significa Jesus para os espíritas, né? Para nós que estamos encarnados neste momento, para todos que estão na Terra. O que significa Jesus para as pessoas que estão desencarnadas? O que significa Jesus para esta Plêiade de espíritos encarnados e encarnados, para os espíritas, para os outros religiosos, para todos que vivem sobre a égide do planeta Terra? O que é que significa Jesus, hein?
Eu acho que Jesus deve significar para todos aqueles que aceitam Jesus, aquele mestre de amor que veio aqui, que esteve aqui entre nós encarnado, e que veio trazer as coisas boas daquele reino, né, que ele veio propagar, que não era o reino dele, não era este deste mundo, e sim do outro. Então Jesus deve ser aquela figura para todos nós, é como uma pessoa, como um mestre de amor, um mestre de paz, um mestre de luz, enfim, tudo aquilo que normalmente nós fazemos em todas as nossas orações, nossas preces, sempre falamos: Jesus, mestre de misericórdia, mestre de amor, mestre de paz, enfim. E algumas vezes esse mestre, não sei se isso pode até confundir as pessoas, é esse mestre que a gente algumas vezes diz, Deus, Jesus, é Deus de amor, é Deus de paz, é Deus de felicidade, é Deus de alegria, né? E algumas vezes esse Deus é que passa a confundir um pouco aquilo de Jesus e Deus, né?
Uhum. Sérgio? Talvez seria interessante, Turíbio, a gente lembrar para os nossos ouvintes, para aquele que principalmente não tem muito contato com o Espiritismo, porque nós temos muitos ouvintes que são profitentes de outras religiões e que escutam o nosso programa. Talvez seria interessante dizer para eles um pouquinho sobre o que é o Espiritismo, como é que o Espiritismo surgiu. O Espiritismo ele tem a sua base filosófica no Livro dos Espíritos. O que é o Livro dos Espíritos? Allan Kardec, em 1864, né, na década de 1860, ele formulou 1019 perguntas para os Espíritos.
Mais exatamente 1857.
Isso. Para os espíritos que estavam cuidando de se trazer o espiritismo para o conhecimento humano. E o espiritismo se baseia nessas 1019 perguntas, perguntas que Allan Kardec formulou. Allan Kardec era um educador, era um intelectual, era um pensador, era alguém assim que tinha uma bagagem intelectual muito grande, e ele questionou muito os espíritos de uma forma assim muitas vezes contundente, para que os espíritos trouxessem essa base filosófica que é o espiritismo hoje em dia. E uma das perguntas que Kardec fez, você veja como ele era interessante, uma das perguntas que Kardec fez foi exatamente isso, essa questão que você colocou para a gente. Ele perguntou para os espíritos o que representava Jesus, o que era Jesus para nós. E os espíritos foram muito claros. Eles disseram que ele era o nosso modelo. Por que ele é o nosso modelo? Porque não adianta você chegar e falar, ah, Jesus, Jesus é salvador, Jesus me ajuda, Jesus isso, Jesus aquilo, se você não fizer a tua parte. O nosso compromisso, o compromisso que deve ser de cada um de nós, sejamos espíritas ou não, é seguir o exemplo de Jesus. Jesus era aquele exemplo de amor, de doação, de perdão, de tolerância, de compreensão. Nós vemos na vida de Jesus todas essas qualidades. Achamos muito bonito, né? Mas os espíritos colocaram essa responsabilidade na nossa mão. Eles disseram, olha, aquele é o teu modelo. Você precisa ser igual a ele. E nós sabemos que nós espíritos imortais, nós espíritos eternos, diante das várias encarnações que nós temos, a cada uma das encarnações nós temos que utilizar para aprender a ser aquilo que Jesus foi. Porque um dia, cada um de nós vai chegar no patamar de Jesus, vai chegar a ser aquele mesmo espírito iluminado que Jesus é. Aliás, Jesus disse isso para nós, porque Jesus deixou isso daí bem claro. Ele falou, vós sois deuses, e assim nós somos. Hoje nós cometemos muitos equívocos, nós fazemos algumas barbaridades por conta da nossa ignorância, por conta das nossas más tendências. E os espíritos, quando responderam para Kardec que Jesus era um modelo, eles quiseram deixar bem claro exatamente isso. Olha, você precisa se esforçar para ser igual a Jesus. Essa é a tua obrigação, esse que tem que ser o teu compromisso, essa que tem que ser a tua missão.
Perfeito, está aí o Sérgio dando uma excelente explicação para a gente do significado de Jesus para nós, né? Que estamos aqui encarnados.
Valdir? É importante também dizer que Jesus disse que chegaríamos ao Pai por Ele, né? Chegaríamos ao Pai por Ele, pelos Espíritos, dizendo que Ele era modelo e guia da humanidade. E por ser Ele um Espírito do porte que era Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e cada um de vocês chegará ao Pai através de mim, né?
É interessante o Valdir ter levantado essa questão, Túlio. Eu gostaria que você comentasse alguma coisa com a gente sobre a interpretação que algumas religiões dão a respeito de que basta crer para ser salvo. Porque me parece meio fácil isso, não te parece, não?
Parece, é muito cômodo, né, Sérgio? Quando a gente fala assim, olha, você tem a fé, creia, é o suficiente para você ser salvo, né, para você viver bem, é muito cômodo, quer dizer, te exime de qualquer atividade, de qualquer tarefa, e não é assim. Na verdade, Jesus não fez, não esteve, durante o seu momento, a sua passagem pelo planeta, ele não fez obras apenas subjetivas, é o contrário, ele criou, ele fez, ele mostrou, ele deu exemplo, construiu, fez, realizou, isto é que é importante. Então Jesus mostrou que apenas ter o desejo, a crença, sem obras, não vai adiantar nada.
Agora,
como o Tiago falava, né? A fé sem obras não vale nada.
Diz pra gente, o que quer dizer esse ser salvo? O que é essa salvação que Jesus nos oferece, que Jesus nos traz?
Pois é um outro problema, né, Sérgio? Porque ser salvo significa que você vai viver no paraíso? Não é isso, né? Não é isso, não. Ser salvo é estar bem com você mesmo, é viver bem. Então você precisa fazer algumas coisas boas para você viver bem, você estar bem com os outros, você evoluir espiritualmente. Isso é ser salvo, e não alguém que vai te livrar de todos os seus problemas. Não é isso, não. O ser salvo é nesse sentido, de você viver bem com você, com os outros, estar num estágio evolutivo muito maior do que você está hoje. Isso é ser salvo.
Isso nos remete à lei de causa e efeito, né? Porque
com certeza,
a partir do momento em que a gente vai se melhorando, a partir do momento que a gente vai se aproximando desse exemplo que é Jesus, nós começamos a plantar coisas boas. E no momento em que nós plantamos coisas boas, nós colhemos coisas boas também. Porque isso também é da lei de Deus. Então, a salvação vem muito nesse sentido. Eu, hoje em dia, eu sofro porque eu sou responsável pelos meus sofrimentos. Eu estou colhendo os frutos daquilo que eu plantei anteriormente. à medida em que eu for plantando coisas boas, esse meu sofrimento vai terminar. Eu vou me aproximando da angelitude, eu vou me aproximando da perfeição, e aí o sofrimento acaba. As benesses, o paraíso, é exatamente essa paz de consciência que eu vou ter comigo mesmo a partir da minha melhoria, a partir de eu ter domado as minhas más tendências.
Muito bem. Meu reino não é deste mundo, é o tema de hoje. Estamos falando sobre Jesus. Muito bem. Durante esses 365 dias do ano, nós temos aqui uma equipe de operadores na Rádio ABC que ficam aqui mexendo naqueles botões mágicos, né, Valdir? Que fica aí fazendo esse som aí chegar até a sua casa, né? Fazendo o som chegar até você aí, dando para você o prazer de estarmos ouvindo aqui. Para nós é um prazer, uma honra estar com você na nossa audiência. Mas hoje nós vamos quebrar aqui esse paradigma de que o operador fica só lá do outro lado. Nós trouxemos aqui para dentro do estúdio o Luiz Carlos. Luiz Carlos, que é o operador, que trabalha magnificamente aqui com a gente na Rádio ABC, e vai aqui falar para a gente agora o que ele pensa sobre Jesus. Até porque você vai estar ouvindo agora, se eu tivesse lá na mesa de som, eu ia colocar aquelas salva de palmas que eles ficam colocando aqui, ou aquelas risadas bonitas que eles ficam colocando aqui quando os ouvintes ligam. Então, Luiz, primeiro a sua saudação para os nossos ouvintes, e diz para a gente aí o que é que você pensa sobre Jesus, Luiz.
Ah, sim, primeiramente um abraço a todos, né? A gente fica lá de trás, quando a gente vem no frente do microfone, a gente fica um pouquinho acanhado, né?
Com certeza, né?
Natural.
Não é toda hora que você vem do outro lado aqui, né?
É verdade.
Assim como a gente também não consegue mexer naqueles botões mágicos lá, né?
De fato, é meio complicado mesmo. Bem, eu, meditando em cima do tema de hoje, vou contar um pequeno caos, né, que aconteceu comigo.
Olha, Sérgio, o Hélio não está aqui hoje, mas agora arrumamos
um
contador de histórias aqui, ó.
Né, há um bom tempo atrás, assim, né, na época que eu estava estudando, eu lembro que um dos temas assim, que o pessoal precisava, né, de estar fazendo uma redação, era o mundo dos nossos sonhos. Esse era o tema. E na hora, assim, sabe, não vem palavras assim na cabeça, mas quando vem as palavras, veio de uma forma assim, sabe, que eu não esperava que de repente eu fosse fazer uma redação daquela. E passado um tempo, essa redação minha, o pessoal da escola foi lá, verificou, analisaram tudo, ela ficou entre as melhores, né, que teve na época. Aí veio a coordenadora, chegou assim: poxa, Luiz, eu preciso falar com você e tal, a respeito daquela redação que você fez, tal, tudo. Eu falei assim: mas e aí, Fátima, o que vai acontecer com aquela redação? Não, que a gente vai levar lá para a Secretaria da Educação, tudo, tal, o pessoal vai analisar. De repente você vai, sabe, dependendo como for a classificação dela, você vai ganhar uma bolsa de estudo. Eu falei assim: ah, beleza, né, não custa nada arriscar, né. Essa redação, ele ficou em primeiro lugar no estado.
Que beleza.
Só que beleza agora, né? Eu vou contar o que aconteceu. Ela falou assim: ó, Luiz, ó, aconteceu o seguinte, ó, você ganhou uma bolsa de estudo integral pra você fazer o curso que você quiser e tal. Eu falei: ah, poxa, que legal, né? Graças a Deus consegui. Nossa, aquele dia eu desci da escola assim, que eu desci, nossa, pisando em algodão, assim, né?
Quando é que aconteceu isso, Luiz? Conta pra gente aqui, mais ou menos.
Faz uns 12 anos atrás.
12 anos.
Tá.
E aí, você ficou todo radiante?
Eu fiquei super feliz, que eu falei assim: poxa, agora eu vou fazer o curso que eu quero prestar e tal. Mas hoje já abri mão disso já. Tá, e até hoje eu não esqueço dessa redação que eu fiz, que ela dizia mais ou menos assim: longe, muito longe daqui, havia um país rico. Rico, mas corrompido pelo egoísmo e pela indiferença de seu povo. Nesse país havia um homem que ele ia todos os dias para o meio de uma praça tentar modificar as pessoas a lutarem contra o egoísmo e contra as indiferenças, mas quase ninguém ouvia. Certa vez o viajante que por lá passava resolveu parar e perguntar a esse homem: moço, há anos eu passo por aqui e vejo você lutando para tentar modificar as pessoas, por que você continua? O homem respondeu: é simples. Se eu desistir, serão elas que terão me modificado.
Olha que coisa linda. Tá, olha, eu vou bater palma aqui. Palmas. Nossos ouvintes estão batendo palmas aí, olha, para o Luiz Carlos. Eu não consigo mexer nos botões lá, mas a hora que você voltar lá, você vai colocar as palmas para você.
Ah,
tá,
muito obrigado. Realmente,
uma história muito bonita. Mas então, Luiz, e você associa esta modificação
assim,
com Jesus?
Olha, em cima dessas palavras, depois desse acontecimento, sabe, eu acho que esse texto, ele ficou para mim, sabe? Então, sempre quando eu passo por momentos difíceis, então eu penso comigo, não vai ser essa dificuldade que vai entristecer meu coração, que vai deixar o meu coração triste. Porque a tristeza, ela vem aí, justamente para fazer o quê? Para deprimir a pessoa, sabe? Para entristecer o coração da gente. E não, então sempre quando eu, sabe, que eu vejo que eu tô balançando, sabe, alguma coisa, que eu tô ficando, sabe, acho que geralmente, pra falar a verdade, com o meu coração triste, eu medito em cima dessas palavras, sabe, é como se tivesse alguma força, assim, que falava assim, não, Luiz, seja como aquele moço daquele texto, não deixe eles te modificarem.
Perfeito, tá aí, Luiz Carlos, dando o seu exemplo de vida. Obrigado, Luiz, você é realmente magnífico. A tua história é bastante providencial nesse tema de hoje, que é o tema de Jesus, que o meu reino é deste mundo, é um reino diferente, de fato. Parabéns pelo teu trabalho, magnífico. O Luiz está lá, ele vai lá agora, vai sentar lá, vai colocar as palmas para ele, que nós estamos pedindo para colocar aqui. Fala, Sérgio.
Esse texto que o Luiz falou para a gente, ele é, a essência dele é exatamente aquilo que os espíritos disseram a Kardec, a respeito de que Jesus era o exemplo a ser seguido. A gente tem o hábito de reclamar do nosso mundo, né? As pessoas reclamam da violência, da individualidade, do egoísmo, reclama-se de tudo isso daí, porque realmente a gente percebe que o mundo ele está contaminado por essas coisas. Só que a gente precisa ter consciência de que o coletivo ele só muda a partir do individual. Se o mundo é desse jeito, é porque eu sou desse jeito. O mundo ele só vai modificar, o mundo ele só vai ser diferente a partir do momento em que eu for diferente. Não adianta eu ficar aqui do meu lado falando, ah, você precisa mudar, você, ô Turíbio, seja mais gentil, seja mais educado, seja mais bondoso. Se eu não mudar, se eu não levar o meu exemplo para você, você vai continuar sendo exatamente do mesmo jeito. Você, o Valdir, o José, o João, toda a sociedade. A sociedade está doente porque nós somos doentes. Nós precisamos ter essa consciência, nós precisamos nos modificar. A partir do momento em que cada um de nós nos modificarmos, a sociedade vai modificar.
É uma modificação pessoal.
Exato. Né? A medida de acabar com a violência, com a indiferença, com o egoísmo, com orgulho, é a gente, a cada um de nós fazer a nossa parte, cada um de nós seguir o exemplo de Jesus, que Jesus nos deu. Porque o Jesus veio fazer exatamente isso. Fala, olha, é assim, esse daqui é o modelo. É assim que vocês têm que ser. É dessa maneira que vocês têm que ser. E ele não veio pregar, ele veio exemplificar. Porque mais do que palavras, ele mostrou, ele agiu, ele foi. Ele não se limitou a dizer.
Muito bem. Nós estamos encerrando a primeira meia hora do Semana Boa Nova de hoje. Vamos fazer uma rápida interrupção aqui. Não muda de emissora não, que nós vamos voltar já já.